Paraná em Rede está de volta.
O Ministério da Saúde descartou nesta segunda-feira o caso suspeito do novo coronavírus no Paraná. O resultado da investigação específica de amostra coletada foi negativo para a doença. O caso já havia sido descartado clinicamente pela Secretaria de Estado da Saúde na semana passada. Eram dois casos suspeitos em Curitiba: uma mulher que voltou de uma viagem à China e um empresário que estava de passagem pela capital e que também vinha do país. Apesar de não haver casos confirmados da doença no Brasil, até o momento, por medida de precaução, o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, ativou oficialmente nesta segunda-feira o Centro de Operações em Emergências com o objetivo de definir as estratégias e procedimentos para o enfrentamento do novo coronavírus. E o Porto de Paranaguá e órgãos de saúde reforçam medidas contra a doença no Paraná. Acompanhe na reportagem de Rodrigo Arende.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Portos do Paraná realizaram nesta segunda-feira uma série de reuniões com a Marinha Regional de Saúde, SAMU, Hospital Regional do Litoral, empresas, armadores e operadores portuários sobre o novo coronavírus. O encontro esclareceu a definição de caso suspeito adotada pelo Ministério da Saúde e ressaltou a importância dos planos de contingência e da articulação entre órgãos do governo, porto, entidades e profissionais para o enfrentamento da doença. O fluxo de informações e protocolos de atendimento foram apresentados pela equipe da Anvisa. O Brasil não possui nenhum caso confirmado e a administração dos portos paranaenses adota medidas operacionais específicas para a prevenção de trabalhadores e comunidade. O diretor de meio ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Ribeiro Santana, reforçou que o porto está tomando medidas de prevenção contra a doença.
Nós trocamos informações constantemente, conforme as informações mundiais vão sendo atualizadas, nós vamos à noite conversando, definindo reuniões. Então, sim, a população pode ficar tranquila que, no que depender dos portos do Paraná, nós estamos preparados para atender um eventual possível caso.
José Carlos de Abreu, diretor da Primeira Regional de Saúde de Paranaguá, disse que a integração com os órgãos de saúde é essencial para uma resposta rápida e eficaz de controle, pensada na realidade local.
A reunião foi muito produtiva, ela evidenciou que há peculiaridades aqui que nós precisamos considerar na construção desse fluxo e o que é importante é dizer para a população, de uma maneira geral, de que esse alinhamento garante segurança para a população, de que, frente a um caso suspeito, as autoridades todas envolvidas saberão tomar as devidas providências.
Segundo Giovanni de Souza, diretor do Hospital Regional do Litoral, a reunião dá continuidade ao trabalho realizado pelo governo do estado nos municípios paranaenses, que recebem um fluxo grande de pessoas vindas da China.
O Estado tem nos envolvido isso já nos últimos 10 dias. Como Paranaguá é uma cidade que tem essa estrutura de acesso através dos navios, através do comércio, através de toda a estrutura logística e portuária, ela tem um olhar, um foco um pouco diferente com relação a esse momento.
A empresa pública Portos do Paraná intensificou medidas sanitárias e práticas de controle de tripulação para minimizar os riscos de infecção. Seguindo regulamentações sanitárias internacionais, a autoridade portuária segue um protocolo diferenciado para embarcações e tripulantes vindos das áreas epidêmicas. Mais informações estão na página portosdoparaná.pr.gov.br. Repórter Rodrigo Arendi.
O novo coronavírus também é o assunto de hoje na coluna Cuide-se, com o Dr. Luiz Nicolodi.
Cuide-se.
Um assunto que tem causado muita preocupação no momento é em relação a essa questão do vírus, né, o coronavírus, que começou numa cidade na China e vem se espalhando agora nos últimos dias, já desde o início de janeiro. Isso causa sempre um grande medo, né, social. Então, algumas questões relacionadas a isso, que é importante a gente saber, é que, como qualquer outro vírus, né, então os sintomas eles se assemelham muito com os vírus da gripe, os vírus que causam resfriado. É difícil diferenciar uma infecção por coronavírus, esse novo vírus, de uma infecção por uma influenza, um rinovírus, outros tipos de vírus, né? Então, aquele quadro clínico clássico que a gente já conhece, de dores no corpo, dores articulares, febre, muitas vezes relacionados com tosse, com falta de ar, com alguns sintomas também de coriza. Tudo isso pode estar relacionado a um quadro de vírus e a gente precisa estar atento a isso. O que é importante a gente perceber em relação à evolução? Quando a gente inicia um quadro desses, em geral o vírus ele fica incubado no corpo entre 5 a 10 dias e depois iniciam os sintomas. Algumas pessoas que estiverem com a imunidade mais abalada, elas podem ter sintomas mais intensos, como a falta de ar, febre muito alta, uma queda geral muito brusca, né, no estado geral. E geralmente as pessoas mais acometidas são os idosos, as crianças ou pessoas que têm algum problema de imunocomprometimento, né, uma imunidade mais afetada, como próprias pessoas que já têm alguma outra doença crônica. Então é importante perceber todos esses sintomas, saber que eles se assemelham muito a um quadro de uma outra virose qualquer, qualquer gripe, e tomar os cuidados necessários que vêm sendo divulgados na mídia. Lavar as mãos várias vezes ao dia, usar algum álcool gel. Se você tiver com os sintomas respiratórios, usar uma máscara, em preferência aquela máscara N95, que é uma máscara que ela é própria para evitar esse espalhar do vírus. E aguardar, né? Claro, à medida que passam os dias, nosso corpo, em geral, ele responde bem. Poucas pessoas vão ter quadros de agravação em que fica mais intenso o quadro clínico. Nesses casos, daí, claro, é importante procurar um serviço de saúde, né, quando a evolução não é boa. Mas os cuidados são gerais, como qualquer outra gripe, como qualquer outro resfriado. A única questão desse vírus é que ele tem mostrado ser muito mais agressivo na região do pulmão e muitas pessoas, infelizmente, têm, inclusive, a mortalidade dele é maior do que um vírus comum. Então, muitas pessoas acabam indo para a UTI e muitas morrem. Então, esses cuidados gerais com o vírus e lembrando sempre que imunidade é uma questão que a gente pode trabalhar em cima. Então, ter boas refeições, ter um bom sono, fazer atividade física, lugares abertos, né, ensolarados, tudo isso evita essa disseminação do vírus e também ajuda na nossa imunidade. Então, a nossa resposta a uma infecção vai ser melhor do que uma pessoa que estiver imunodeprimida ou ela não estivesse cuidando nesses aspectos. Meu nome é Luiz Nicolodi, estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
Como lidar com a agressividade exagerada das crianças e adolescentes? A médica pediatra e psicanalista Lucy Pfeiffer dá dicas.
Pequenas conversas. Olá, essa é a coluna Pequenas Conversas, onde falamos sobre crianças, adolescentes, sua evolução, seus problemas. E muitos de nós já nos deparamos com crianças que têm uma agressividade não aquela esperada de lutar pelo que quer, de conversar, de discutir sobre seus direitos. Quanto mais informada a criança, quanto mais estimulada, mais ela vai se saber como dona de algumas coisas que ela pode lutar por elas. Mas algumas, infelizmente, acabam mostrando para nós uma agressividade acima do que é esperado na luta pela vida, na luta comum, de discussão de quem está certo, de quem está errado. Vamos lembrar que a criança aprende, e já falamos isso outras vezes, com um espelhamento. Desde bebê, a criança vai vendo seus adultos cuidadores e tentando ser como eles. Quando temos crianças que respondem a uma dificuldade, a uma frustração, a um não, com muita agressividade, ou seja, não se importando com o dano do outro, que às vezes temos isso nas crianças de 1, 2 anos, porque ela não sabe que está causando um dano, e ali ela tem que ser ensinada. Mas se isso continua, e se temos crianças, adolescentes, que respondem a essas dificuldades sempre, ou na maioria das vezes, com uma reação agressiva, temos que pensar. Quem é agressivo com ela? Da onde isso vem? Nenhuma criança, nenhum adolescente precisa sentir dor para aprender. E às vezes temos pais que reproduzem a forma como foram educados sem nenhum filtro no sentido de pensar se aquilo deu certo ou não, se aquilo foi bom ou não. Nós, como pais, como cuidadores, podemos errar e rever nossa conduta, mas não podemos agredir. A agressão, a humilhação, não é um caminho de ensinamento, é um caminho de maltrato. Então, vamos prestar atenção, nenhuma criança nasce agressiva, nenhuma criança nasce para machucar o outro ou para ofender o outro de forma verbal mesmo. Então, se temos comportamentos desviantes de uma agressividade que é uma norma de comportamento daquela criança ou adolescente, eles estão nos contando alguma coisa. Então, como pais, como profissionais, temos que pensar da onde que vem esse espelho, da onde que vem esse modelo, para que possamos tirar isso da vida dessa criança ou do adolescente e ensinar que sempre a conversa, o diálogo, a mesma discussão de um ponto de vista diferente, de forma inteligente, é o jeito de se viver em sociedade e é o jeito também de se sentir bem ao lado de um outro e ter amigos e ter parceiros que sintam prazer de estar ao nosso lado. Preste atenção nos seus filhos, preste atenção naqueles que vocês cuidam. Eles precisam desse olhar adulto para poder seguir a vida e para escolher os melhores caminhos. Eu agradeço a atenção de vocês e espero na próxima semana vocês num novo tema do Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
O Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.